Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o caso de um centurião que residia em torno da cidade de Cafarnaum, localidade onde tinha a casa de Pedro, onde que ele morava com a sua esposa, com as filhas e com a sua sogra, local escolhido por Jesus para montar o seu quartel general, ou melhor, montar a sua base de divulgação do seu mandato messiânico. Foi ali em Cafarnaum, nesta casa, na casa de Pedro, que Jesus começa, podemos dizer assim, a atender de fato a multidão. Então, ali nessa localidade de Cafarnaum, há uma sinagoga. E diz que essa sinagoga foi construída por esse centurião. Essa passagem, então, que nós vamos analisar hoje, ela tem um fato histórico muito interessante. Agora, em 2010, nós estivemos lá, visitando essa sinagoga, visitando a casa de Pedro, nós estivemos acompanhado ali da nossa amiga, da Terezinha, a mais nova vovó aqui do Beijão. E, então, o fato que nós vamos contar aqui, nós vimos lá as escavações, as pesquisas arqueológicas, tudo mostrando a veracidade dessa passagem. Mas, vamos lá. Havia um centurião, algum romano, alguém que cuidava de uma centúria ou de 100 soldados. Às vezes, uma centúria tinha mais de 100 soldados, mas a ideia, em geral, é que centúria quer dizer 100 ou 100 soldados, e era um centurião, ou melhor, um chefe de 100 soldados. Acima dele, nós tínhamos o tribuno legiones, ou tribuno de legião. E acima do tribuno, assim sucessivamente, nós chegamos ao imperador. Ele estava ali em Cafarnaum, o centurião, cuidando então de um destacamento do exército romano, porque a cidade de Cafarnaum era um trocamento de estradas, logo um local importante, e o policiamento então de Roma se fazia presente. Ele era uma pessoa que tinha uma certa simpatia pelo judaísmo, e tinha uma certa simpatia pela nação judaica, pelo aquele povo daquela localidade, tanto que ele facilita e manda construir uma sinagoga. A qual sinagoga que a gente foi visitar, e só poderia ser essa, porque não sendo uma cidade grande, era a tradição não ter mais como uma sinagoga, porque a ideia era da comunidade se reunir toda juntamente no único templo, no caso de uma sinagoga. E chegando lá, nessa cidade que nós visitamos, nós temos lá a localização da sinagoga, com a sua reconstrução a partir do século IV, em cima da sinagoga antiga, porque foram fazendo reconstruções em cima de reconstruções, mas as escavações mostram as pedras originais daquela sinagoga, e as pesquisas arqueológicas, as pesquisas científicas mostram então que ali aquela era o espaço onde foi construída a sinagoga original, e que por cima foram fazendo outras construções. Um espaço muito agradável. Primeiro, é um espaço largo, a sinagoga, né? E em volta dela, localidadezinha muito agradável. Nós vemos várias casas com os seus departamentos, onde ficavam a cozinha da casa, onde ficava a sala. Nós vimos os lugares onde que havia as rodas para triturar as azeitonas, né? Para se fazer o azeite de oliva. E então era uma cidadezinha bucólica perto do lago da Galiléia, e o que era importante então para a pesca. Era importante para a pesca, o peixe era salgado para poder ficar mais tempo. Naquela época não tinha então como conservar, a não ser pelo salgamento, né? Salgavam o peixe para ele conservar, render mais. E basicamente, então, naquele local de entroncamento de estradas, havia também uma coletoria de impostos. Quem cuidava dessa coletoria de impostos era Levi, que depois de batizado vai passar para se chamar Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Basicamente, a coletoria era para arrecadar dinheiro dos transeuntes da estrada e da venda do peixe salgado, do comércio do peixe salgado. Era basicamente, então, o que se comercializava ali. Essa localidade de pesca, Cafarnaum, era bastante desenvolvida. Ali os peixes, principalmente os chamados salmonetes, se davam em muita quantidade. Pedro tinha uma companhia de pesca, juntamente com seu irmão André, juntamente com João, o evangelista, juntamente com Tiago, irmão do João evangelista, e com Zebedeu, que é o pai de João e de Tiago. Formavam, então, uma sociedade de pesca. Ali eles paravam seus barcos, depois limpavam as suas redes, consertavam as suas redes, faziam então o seu recolhimento, depois o peixe era salgado e era comercializado. E pelas estradas, pelos vários fluxos de passagem da estrada, o comércio, ou melhor, a produção era escoada. E aí então o pagamento, o recolhimento de impostos na comercialização e no transporte. Por isso também era necessário uma centúria lá, logo um centurião, para poder cuidar do policiamento dos impostos, da guarda desses recursos que iriam pertencer a Roma, e também para que não haja nenhuma revolução, nenhum ataque subversivo, e mais ainda, para cuidar da sinagoga. Então, o destacamento de uma centúria era importante por causa disso, e a presença da coletoria de impostos era importante, dado esse comércio e o escoamento da mercadoria pelas estradas. Bom, esse centurião era simpático às coisas de Israel. Esse centurião era simpático ao povo, à nação, e por causa disso ele favoreceu financeiramente e também sem criar problemas. Às vezes é até um determinado operações militares, de ajuda dos militares, para facilitar a chegada, inclusive, de materiais para a construção da sinagoga. De alguma forma, ele favoreceu a construção da sinagoga. Logo, ele não só queria bem o povo, o que facilitava, evidentemente, o seu policiamento, mas também era facilitado porque o povo gostava dele, ou melhor, porque os principais, como nós vamos ver aí, os anciãos, ou melhor, as autoridades civis e as autoridades da sinagoga, os principais da localidade, reconheciam ele como um homem de bem, como um homem digno, como um homem de caráter. E isso, então, favorecia também o trabalho dele lá de podemos dizer assim, policiar a cidade, de guardar ou de defender a localidade. É que não só é Cafarnaum, mas as vilas em torno também de Cafarnaum. Era, podemos dizer assim, dali da região, a localidade principal. Muito bem. Agora, vamos então ver. Se ele era um centurião, se ele cuidava de uma centúria, no mínimo de 100 soldados, o que ele ganhava em termos de militar do exército romano dava suficientemente para ele ajudar a sinagoga e era suficiente também para ele ter um ou mais servos. Então, nada disso também é discrepante no texto. A sua condição, então, podemos dizer assim, econômica, dava para ter servos. Mais do que isso, inclusive ele administrando bem, sendo querido da localidade, as pessoas pagando os impostos e ele não tendo desavenças com relação ao seu policiamento, o dinheiro chegava com mais facilidade na coletoria, logo os impostos eram com mais facilidade recolhidos e ele tinha então o seu salário mantido de forma digna. Aí a ideia de salário do sal, o melhor do trabalho, o salário vem do sal. Seu trabalho gerava, então, um determinado recurso que era pago por Roma, através da autoridade presente ali na localidade, que era o procurador de Roma, ou procônsul, que era a figura de Pilatos, a quem ele também servia. Ele, no caso, o centurião. Muito bem.
Agora, nós temos que falar dessa coisa excepcional de mostrar os judeus e dos judeus mostrar Deus. No fundo, a ideia é que deveria haver ódio. O romano era o povo que dominava, era o invasor. Logo, ele tinha no outro sempre alguém desprezível, o dominado. Alguém que ele estava lá para explorar economicamente, para explorar mentalmente, para explorar essa terra. Ele era o invasor. Tá certo? Logo, era o dono do pedaço. E o outro era o desvalorizado. Além do mais, ele se achava, e era quase sempre essa a cabeça do dominador, que como ele era o vitorioso, é porque ele tinha uma melhor filosofia, uma melhor qualidade de vida, que Roma era o centro do mundo, que lá era o local atrasado, e então havia também não só uma superioridade militar, havia também a ideia de uma superioridade psíquica, a ideia de uma superioridade racional, a ideia de uma superioridade de civilização. Não somos os estados, mas somos os romanos. Vocês, o povo dominado. Ainda mais a Gentália, que não era o local principal lá da Judéia, perto que fica em Jerusalém, mas a Gentália mais afastada da Galiléia. Podemos dizer assim, a região mais interiorana e mais pobre. Então, a ideia era que para o romano deveria haver esse desprezo. E eles passavam com um trator por cima. Né? Eles eram tais que quer, não quer crucificação. Aliás, tinha crucificação todo dia. Nós temos que ver a coisa tão normal que quando Jesus entra aqui no cenário para ser crucificado, aparecem mais dois para serem crucificados juntos. E dois chamados de ladrões. E não necessariamente... qualquer rebelião gerava crucificação. O cara não pagava imposto, não olhava bem para Roma, seja lá o que for, mete-lhe na cruz, né? Então era a tradição, a crucificação era muito comum, que era, podemos dizer, a pena aplicada por Roma. Crucificação não tem nada a ver com o judaísmo, isso era a pena oficial de Roma, não só ali em Israel, na Galiléia, na Judéia, na Samaria, mas por todo o Império Romano, em todo lugar tinha crucificação. Veja o caso lá daqueles escravos, né? Me ajuda a lembrar o nome da Revolução dos Escravos lá. Tem até um filme do Espartaco. Então, a história resiste que de uma vez só 6 mil foram crucificados. Né? Não havia principal volta para a rua. Essa era a condenação romana.
Então, a ideia é para que o dominador despreze o outro, ainda mais o outro interiorano, como era lá da Galiléia. Uma outra coisa era com relação ao judeu. O judeu não tinha ou não levava em consideração um gentio. O judeu não só odiava ou desprezava o gentio, porque eles achavam que eles eram os filhos de Deus, aqueles que tinham um pacto com Deus. Agora imagine um gentio que domina eles e que cobra o imposto dele. Esse gentio, a palavra gentio quer dizer gentalha, essa gentalha, né, logo que não são filhos de Deus, que não são protegidos por Deus, que não vão participar das alegrias divinas, não vão participar dos banquetes, da festa ou do reinado divino, essa gentalha, ainda mais esses que nos dominam, no caso os romanos. Então a ideia era para que houvesse um rasta definitivo. A ideia era tal que o judeu vivia em purificação. O que é viver em purificação? É que o judeu acreditava que tudo que o gentio pegasse ou encostasse era impuro. E por causa disso ele vivia fazendo purificações no templo. Ou melhor, nas suas sinagogas. E nós tivemos a oportunidade de ver isso na sinagoga. Toda sinagoga tinha a sua banheira ou a sua piscina. Banheira é um desprezo da nossa parte. As suas piscinas de purificação. Onde que eles faziam a submersão, a lavagem do corpo todo, que era um ritual de lavagem, de purificação. Repare que a primeira demonstração que Jesus fez em público, que foi a transformação da água em vinho, havia 6 talhas da purificação, ou melhor, as talhas de pedra, por isso a quantidade, as 6 talhas dariam cerca de 600 litros d'água, era para guardar as águas da
purificação. O tanto que diz que eram pagos na purificação. Ou melhor, usaram em lavagens rituais. E por que, que eles tinham de ter essas preocupações? Não só lavar ritualmente, mas tinham de fazer oferenda de animais, tinham de fazer determinadas orações, tinham de fazer certas presenças no templo, na sinagoga, para cumprir esse ritual. Porque se eles encostassem alguma coisa que o judeu, que o gentio encostasse, eles ganhariam ou receberiam, ou melhor, seriam ungidos ou, podemos dizer, tocados por aquela impureza. Por isso que o judeu vivia sempre com a capa. É a capa de proteção. Quando eles viviam com esta capa, e eles não tiravam esta túnica, né, era simplesmente para que, se eles encostassem alguma coisa, não estavam contaminados. Então só tinha algo que poderia estar contaminado, que era as mãos. Então eles arregaçavam as mangas, não só lavavam as mãos, mas aproveitavam e lavavam um pedaço do braço para poder ficar garantido de que estavam purificados. Não era por higiene. Evidentemente que lá na cabeça de Moisés, da espiritualidade maior, funcionava antes de tudo a higiene. Tá certo? Mas, como as coisas não funcionam e as pessoas não entendem assim a higiene, eles aceitavam, era o ritualismo da impureza espiritual.
Dentro do judaísmo havia então a regra do que é impuro, do que é impuro. Então repare que a presença de um gentio nas terras judaicas já significava que impuro estava vivendo ali. E ele automaticamente podia encostar nas coisas. Então ele era desagradável porque ele era dominante, ele era desagradável porque ele era gentil e logo desprezado, ele era desagradável porque cobrava impostos, ele era desagradável porque estava ali nas terras dele. Ainda era mais desagradável ainda porque Pilatos chegou botando o pé no bando.
Pilatos chegou e a primeira coisa que mandou foi fazer um culto e um sacrifício em homenagem a Tibério, que era o imperador como um deus. Isso foi uma afronta. E aí milhares de judeus se reuniram diante de Pilatos, imploraram, fizeram greve de fome e tal, para poder amenizar Pilatos, que ele chegou como um trator, desprezando todo mundo.
Automaticamente isso ia pelo exército afora, que ia descendo como cascata, do procônsul para o tribuno, desse para os centuriões e para os soldados que desprezavam o povo. Então essa afronta de viver nas terras do judaísmo, e mais ainda, de usar os templo judaico para impor processo de endeusamento a deuses que não eram queridos no judaísmo, se causava muito mais animosidade, muito mais ódio. Mas a situação era, podemos dizer, melindrosa. Aquele período todo da época de Jesus estava tudo pelo um fio. As coisas estavam, podemos dizer, excitadas. E as crucificações aconteciam. Qualquer ideia de rebelião era extremamente perigosa. Tanto que quando Jesus começa a falar, a pregar, a agir de forma diferente, a não ser um participador no templo, no sentido de ser um seguidor da corrente dos fariseus, dos saduceus, das autoridades do templo, ele cria como se fosse um movimento à parte e os judeus já vão ficar com o olho em cima dele, ou melhor, as autoridades judaicas vão ficar de olho em cima dele. Não só porque ele está arrebatando ovelhas do templo, com ensinamentos diferentes, mas porque ele está excitando Roma. Roma não queria esse tipo de movimento, e Roma vai posicionar o templo. Quem é esse cara? Por que esse cara está fazendo isso? Ele está fazendo o nome de quem? Quem é ele? Ele está ligado a vocês? Então era lógico que o templo estava louco para botar a mão em Jesus. E até que o fez, apresentou testemunhas falsas e o colocou na cruz. E tem uma frase que está clara lá no Evangelho. Diz Caifás, o sumo sacerdote, ou melhor, a maior autoridade religiosa de Israel: é melhor que um só morra do que a nação pereça. Então é melhor a gente matar Jesus, terminar com esse movimento, porque senão a nação vai perecer, porque Roma vai vir em cima. E realmente as rebeliões continuaram e a nação pereceu. E Jesus já tinha anunciado: não ficará pedra sobre pedra. 70 anos, nos anos 70, tudo foi destruído com a invasão de Vespasiano e de Tito. Futuros em pai e filho, futuros imperadores do Império Romano. Primeiro Vespasiano, depois Tito.
Então a situação estava arritada. Então era para não ter relação de gentio com judeu. Não era para ter essa relação. Aqui é um caso excepcional. Nós estamos diante de um centurião excepcional. Nós estamos diante de alguém que comprou aquele grupo, aquela localidade para ele. Com atitude de benevolência, com atitude de bom relacionamento, investiu na sinagoga que estava em construção, ou em outras palavras, fez algo, né, que gerou uma simpatia das autoridades. Coisa estranha.
Mas mesmo assim, é interessante que ele já alerta, porque quando o seu servo fica doente, nós vamos ver que o servo dele vai ficar doente, e ele, sabendo da fama de Jesus como curador, e a fama de Jesus já estava por toda parte, como grande traumaturgo, ou melhor, como grande curador, então, já sabendo da fama de Jesus, ele vai pedir para curar o seu servo. Aí já mostra que esse homem era excepcional mesmo, porque sendo ele uma autoridade, estava preocupado com o servo. Há uma passagem na história em que Tibério, certa vez, pede desculpa por ter pena de um servo.
Ele teve pena de um escravo, depois ele pediu desculpa por ter pena. É uma coisa inadmissível ter pena de alguém que não merece valor nenhum. E aí, nesse caso, já vemos que o centurião é diferente. Ele está preocupado com a saúde do servo. Não só ele tinha um bom relacionamento com os judeus, mas ele tinha relacionamento de amor, de amizade com o servo. Logo, não podemos generalizar nada. Tem centurião e centurião, tem romano e romano, tem judeu e judeu, tem publicano e publicano, tem político e político. A gente diz, a política não presta, né? Não vamos generalizar. Tá certo? Nada pode ser generalizado. Aqui nós estamos num caso excepcional, em que era para ter uma taxa entre duas correntes, judaísmo e a gentilidade, não havia, e mais ainda, mostrava que realmente ele tinha uma tal dignidade, que ele tinha amor, sentimento pelo seu servo.
E ele vai movimentar então Jesus, mas ele logo pensou assim, quem sou eu para falar com Jesus? Como autoridade, sim, eu chego e arrebento o cacete, eu sou autoridade, no sentido militar, mas não é isso que eu estou querendo. Ele também não vai liberar a cura para o meu servo. Não é como autoridade que eu quero me aproximar, e sim como alguém que deseja a cura do servo. Mas se eu me aproximo dele, era natural, sendo ele um seguidor da religião, sendo um pregador, conhecido como um rabi, como um mestre, né? Na cabeça do centurião é que todas as autoridades religiosas, não ali naquela pequena localidade em que ele tinha aquela boa relação, mas normalmente vindo de outro lugar, tinham ódio para o objetivo. Então não adianta eu procurar. Por quê? Começa por aí. Um judeu não entrava na casa de um romano e não falava com ele. Então, como é que ele ia pedir Jesus para curar? Ele achava que Jesus não ia receber. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que a gente chama de um serviço de sacramento, um serviço de abordagem interior. Por amizade, por relacionamento. Ele vai falar com os anciãos da cidade, ou com as autoridades civis da cidade, quem ele tinha, com quem ele tinha uma boa relação, e vai pedir para eles intercederem a Jesus. Agora sim, é que as autoridades judaicas vão se aproximar de Jesus e vão interceder. Senhor, olha, há um caso. O servo, esse centurião, está muito doente. Ele está paralítico, como diz Mateus. Está jogado sobre a cama. E ele sentindo dores. Mais ainda, ele está sofrendo. Está precisando, então, da sua cura. A palavra cura usada por Lucas, que era médico, é técnica. Em Mateus e Lucas está a palavra cura, mas só em Lucas está a palavra técnica. Ele usou a palavra cura no sentido daquela cura, no sentido da cura que o médico faz. Não é algo que envolve psicologia, nem algo que envolve colocações nervosas, que curandeiros ou psicólogos podem resolver, né? Não, ele está logo dizendo que é aquele tratamento médico, que é o salvamento. Como você pode tirá-lo do perigo? Ele está usando a palavra médica do médico que tira alguém do perigo de vida. E esse homem estava tão doente que estava em perigo de vida.
Ele então vai pedir às autoridades da localidade, como os judeus, para se aproximarem de Jesus. E eles vão chegar e dizer: Senhor, se passa esse cara. Só que ele é servo de um centurião. E ele abre um precedente. Implora. Né? Fala que realmente este homem é digno. Não só ele fez uma sinagoga para nós, nos favoreceu com a sinagoga, mas ele é digno e merece essa graça. A palavra graça no original é presente.
Ele merece esse presente, ou melhor, ele merece esse benefício. Isso que você vai fazer, por exemplo, esse tratamento, esta cura, essa salvação, ele merece, ele é digno. Ele é legal, ele tem uma boa relação com a gente, nos ajudou na sinagoga. Então é um presente que você vai fazer para ele. Que vai também nos favorecer nessa boa relação que nós temos agora com ele. Né? Porque o exército estava ali, o exército, a presença de soldados de uma centúria numa localidade. Foi um perigo para o mundo.
Foi um perigo a sua produção de alimentos. Foi em perigo a suas pescas. Foi em perigo as suas donzelas. Foi em perigo até a religiosidade do templo. Se eles resolvem fazer, por exemplo, um levantamento naquele dia, ou uma... Como é que é isso que a polícia para a gente? Uma averiguação, né? Ou então dá um nome mesmo quando para a gente de trânsito. Foi uma blitz, né? Para fazer o levantamento de documentação, de casa, de pagamento de imposto. Isso num dia de sábado, você imagina? Situação desagradável. Uma hora, hora que as pessoas estão indo para a sinagoga para fazer a oração.
Então, o Senhor, olha, ele é digno disso. Agora, vamos dar uma parada aqui, então. Quer dizer, é digno que você faça essa cura, que você salve esse homem. É, vamos dar uma parada aqui e vamos falar um pouquinho da história de Jairo. Vamos deixar essa passagem, vamos nos recuar quase 2000 anos através do tempo. Vamos lá para Abraão.
Abraão era o seu nome. Ele vivia em Ur na Caldeia. Hoje seria o Iraque. Lá ele era nômade.
Vivia de um lado para o outro, andando com a sua família, com as suas riquezas, com as suas ovelhas, com o seu gado, com os seus escravos. Tinha dinheiro, mas vivia em acampamento. Mudando de acampamento, tem acampamento. Agora, ele vai ser chamado pelo Senhor.
Um espírito vai aparecer para ele, vai dar o nome de Yahvé ou de Jeová, dizendo que vai ser o Deus de um novo povo, uma nova nação, que estava convocando ele para sair de lá do Iraque, de Ur, lá na Caldeia, para sair de lá do Iraque e ir para uma terra prometida, uma terra de qualidade, uma terra que pertenceria a ele e à sua nação, aos seus filhos, uma terra que emanaria leite, mel, uma terra que teria boa produção e que o Senhor estava dando para ele.
E a única coisa que ele tinha de ter era de obedecer ao Senhor e ir.
O que nós vemos, então, a origem da fé. Isso é muito importante. Ele acredita nessa revelação. Abandona tudo e sai de lá para procurar a terra prometida, até que chega num determinado local. E a gente sabe a distância do Iraque até Israel. Né? Ele sai caminhando, para em várias localidades, evidentemente, e monta, chega lá, o Senhor diz para ele: aqui é essa terra. E ele acredita. Monta ali o seu acampamento e começa ali a viver. E o Senhor diz que tudo que ele vai receber ali é a grande qualidade de vida que ele vai ter, da produção das frutas, dos animais que vão produzir mais, da água que vai manar ali, do mel, tudo isso é o Senhor que está dando para ele. E agora, então, o Senhor ia colocar o nome de Abraão para Abraão, porque ele seria o pai de uma multidão.
Ia nascer filho a Bênção. Mas só que ele já estava avançado em idade, ele já tinha 90 anos, da sua esposa Sara também. Então, o Senhor promete que ele teria filhos. E ali ele vai ter o seu primeiro filho, que é o Ismael.
Mãe Ismael. Sara não deu filho para ele, naquele momento. Ele vai se relacionar com Ismael, ou perdão, com H, uma escrava dele, uma escrava de Sara. Seu nome era Sarai, que quer dizer princesa, logo viveu bem, com recursos, e ele vai
com Agar, então vai ter um filho com Ismael. Mas o Senhor depois vai aparecer para ele e vai dizer: não, você vai conceber da sua mulher. A própria mulher ri daquela situação. Uma situação, imagina a pessoa com essa idade, ele com aquela idade, mas as coisas acontecem. A terra ali era boa, manava mel e leite, né, em abundância, coisas que deviam multiplicar forças, e ela teve lá um filho. Nasceu Isaac. Evidente que essa palavra Isaac recebeu, inclusive, esse nome de sorriso, ou de alegria, porque passou a ser alegria dos pais naquela idade. Era um filho. Isaac, depois, vai casar com Rebeca. E do relacionamento de Isaac com Rebeca vão nascer dois meninos. São gêmeos. Não se davam bem na barriga. Já na barriga brigavam. É Jacó e Esaú. Esses dois meninos vão formar dois grandes povos. Através de Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, constituindo-se as 12 tribos de Israel, vai nascer o judaísmo. Através de Esaú, que vai casar com uma das filhas de Ismael, logo com sua prima, através de Esaú, nós vamos ter a criação do povo árabe, já que Ismael vai ter 12 filhos, vão gerar as 12 tribos árabes. Logo nós vamos ver que vai nascer do mesmo tronco do judaísmo, do mesmo tronco de Isaac, de Jacó e de Esaú, os dois troncos, os árabes e os judeus. É interessante que a Bíblia já coloca que na barriga os dois já não se davam bem, os gêmeos já se batiam. São gêmeos, mas não se davam bem, o que mostra que até hoje os judeus e árabes estão nessa animosidade. São primos, vieram depois do casamento de Esaú com a filha de Ismael, mas mesmo assim aí nós estamos vendo esses conflitos, essas coisas muito bem. E isso é um lance simbólico, não quer dizer que sejam 12 em Israel necessariamente ao pé da letra, apesar de ter o nome deles, os 12, e ter o nome no mundo árabe de 12 também. Temos de registro de documentação de livro sagrado. A coisa era assim, devia ter muito mais filho. 12 teve o doutor Bezerra, vocês imaginam naquela época, né? Ainda mais quando tinha aquele mundo de escravo que você podia relacionar-se. E os escravos, como é o caso de Ismael, que nasceu da escrava Agar, não pertencia a Agar, já que Agar era escrava, o produto dela era de Abraão. Logo, todo o produto do escravo não era do escravo, pertencia ao Senhor, era filho do Senhor. Por isso que Ismael é considerado filho de Sara, filho de Abraão, já que Agar era só biológico, ou melhor, era só um útero, uma mãe de aluguel, poderíamos imaginar assim, tá certo? Muito bem, nem de aluguel, mãe escrava, porque não tinha aluguel porque não havia pagamento. Agora, apenas a ideia do 12, porque o 12 na numerologia é um número completo. A ideia de 12 é para criar todo o mundo árabe, todo o mundo judaico, logo a ideia de todo, a ideia de completo. Por isso que o 12 na numerologia são 12 casas na minha casa. Já viu alguém nascer fora de uma dessas casas de acaso? Então, esse é um exemplo claro de que 12 é o número completo. Logo, são 12 horas do dia. Tá certo? É assim, vai. 12, então, são os apóstolos. Por isso, quando saíram dos apóstolos Judas, eles logo fizeram a eleição para o outro, para completar o número. Né? No caso, Matias, que entrou no lugar de Judas. Muito bem. Então, a ideia é de completo. Então, de Jacó vem a toda a nação judaica. Dos seus 12 filhos vão sair das 12 tribos de Israel, logo vai sair a nação judaica. Por isso que começa com Abraão. Abraão, com Sara, gera Ismael. Perdão. Abraão, com Sara, gera Isaac, que casado com Rebeca, gera Jacó. E Jacó, com duas escravas e duas esposas, vai gerar os 12 filhos. E logo toda a nação judaica. Então nós estamos aí diante dos principais patriarcas do judaísmo: Abraão, Isaac e Jacó. Avô, filho e neto. Então eles não são os principais patriarcas de Israel. E eram todos movimentados pela fé. Todos foram movimentados pela fé. A começar pelo Abraão. Por isso então que Abraão, o Senhor vai mudar o nome dele e vai te passar a chamar Abraão, de Abraão para Abraão, porque ele vai passar a ser o pai luz, ou o pai das multidões. E o Senhor disse que ele vai ter mais filho ou melhor, mais herdeiro, através da sua genealogia, do que os grãos de areia do mar, do que as estrelas do céu. Vai nascer uma nação com o judaísmo. Então, a origem, podemos dizer, deste processo todo, foi a fé de Abraão. Ele é o símbolo da fé. E, então, porque ele acreditou no Senhor, e com isso ele constrói uma nação. Vamos agora falar dos romanos.
Os romanos estavam em evidência. Vai surgir em Roma a genialidade de um militar, de um general, que é César. César vai favorecer a fixação, como devemos dizer assim, controlando os povos vizinhos, na medida do possível, vai fortalecer o império. Vai fortalecer o império. Vai surgir, podemos dizer, o grande império romano.
Ele vai criar os limites, vai colocar as suas fronteiras as mais distantes possível. Vai dominar grande parte do mundo. E depois, evidentemente, com esse poder, com esse dinheiro, com o exército bem montado, o exército aparelhado para a guerra, virão outros César. César é nome de, e depois vai ser nome de família, né?
É título, e que vai se passando de um para outro, para Augusto, de Augusto para Tibério, etc., e vão ser vitoriosos. Um exército cada vez mais poderoso, o Império Romano cada vez mais vai se fortalecer. Eles fizeram algo
fantástico. Eles conseguem destruir Esparta, tomam Atenas e automaticamente a Grécia se fragilizando, porque acaba o poderio militar de Esparta,
eles ficam com a sabedoria de Atenas. Vai haver uma boa relação, uma troca cultural fantástica, que eles vão absorver a cultura de Atenas. Se Atenas ali no caso era mais fraca, tinha uma cultura imensa no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, e vai haver, podemos dizer, uma facilidade de sincretismo religioso, de troca de informações muito acentuada, ao ponto de criar uma figura chamada de pedagogos, que eram escravos gregos, olha bem, escravos gregos, mas que vão ser os professores dos romanos, vão ser professores dos filhos dos ricos, dos oficiais, dos políticos romanos. Logo eles vão passar para os filhos dos romanos a sabedoria dele. Está certo? E a gente costuma até dizer assim: quem venceu quem na história? Se um que foi vitorioso no campo militar dominou realmente a Atenas, dominou a Grécia, em contrapartida foi dominado culturalmente. Isso é assim em todas as épocas da humanidade. Todas as invasões geram essa troca de valores.
E só é permitido realmente o mais fraco invadir o mais fraco intelectualmente. Invadir o outro só é permitido para haver essa troca de valores. Qual a função benéfica de Roma ter invadido Grécia? Que ele assimilou a cultura grega e mandou a cultura grega pelo mundo. Mandou de tal forma que a língua grega era a mais falada do mundo. Era mais falada do que o inglês hoje, para vocês terem uma ideia. Por isso que o homem na coletoria de impostos, ele tinha de saber o latim para poder se relacionar com o romano. Tinha de saber o grego porque era a língua internacional para o comércio. Né? E tinha de saber a língua da localidade, que era o aramaico, que era o dialeto da localidade. Assim eram publicando, como no caso de um Zaqueu.
Muito bem. Então, o império cresce, o império vai invadir. Vai à localidade, vai chegar lá para o Egito, vai chegar para cima, vai tomar, vai chegar na Inglaterra, vai chegar entre os Galhas, né, na França, vai tomar regiões do mundo, vai passar seu grande império romano, logo vai chegar também na Judéia. E na Judéia havia esse problema de relacionamento gravíssimo, porque Roma nunca chegou em pura religião, ele sempre queria obediência militar, senso. Para ver o censo, para ter a estatística de quem era homem, de quem pagava imposto, quem poderia fazer a revolução ou não. Então eles faziam o censo, mostrar uma tecnologia administrativa fantástica de Roma, logo que Jesus, quando nasce, vai para o censo. Não é isso? Maria e José levam o menino. Mas, para o censo,
não, no caso, o menino não, ela estava grávida, né? Mas para que tudo seja, podemos dizer assim, contado. Roma administrava dessa forma e não impõe a religião. É, o direito romano dava a cada um o direito de ser livre no seu campo religioso. Você me paga os impostos, seja obediente militarmente, você pode ter a religião que você quiser. É, contanto que você também me permita ter a religião que eu quero.
Tudo assim funcionava pelo mundo. Só não funcionava lá no judaísmo. Porque o judaísmo, além de você dominar o país, né, você permitia que ele tivesse a religião. Mas eu, ao chegar lá, eu, o dominador, era visto como uma pessoa impura. Não queria ser relacionamento comigo, não queria se falar comigo, não queria tocar, e ele sabia muito bem que tudo que eles tocavam estava impuro. Tinha que passar pelo ritualismo de purificação. Isso causava um mal-estar. Imagina você ser o dominador e saber que o outro está olhando para você e te acha impuro. E que está vestido daquela forma, na tua afronta, numa verdadeira afronta, porque ele não queria ter contato contigo, ele não falava com você, nem entrava na tua cara. E se ele fizesse isso por alguma imposição, ele logo ia cuidar de se purificar. Isso causava uma estática desagradável. Fora que também o romano tinha a sua religião, acreditava nos seus deuses, logo tinha também os seus rituais de oferecimento, de oferta, de purificação, e usavam lá as terras do judaísmo para realizar a sua religião, fazendo seus templos, colocar as suas estátuas, colocar os seus deuses, construir as suas vilas de turismo com termas, com saunas, com massagens, com comércio, com prostitutas, com templos, com estátuas. E isso causava um mal-estar porque o judeu não aceitava isso tudo. O judeu não aceitava o pobre, ele não aceitava a comida, não aceitava os Jogos Olímpicos. Ele desprezava isso tudo como algo que era da gentilidade, do gentil, da gentinha. E ele não aceitava isso tudo, era impureza. Imagina isso, o romano fazendo isso nas terras dele.
Nós fomos em alguns lugares lá em Israel e nós vemos isso, né? Por exemplo, nós fomos em Bet-Shelda, que foi a última cidade que nós visitamos ao sair de Israel, e nós vimos uma verdadeira cidade romana, um teatro era odiado pelos judeus, desprezado pelos judeus, um teatro, no teatro tinha bailarinas, tinha danças, não é? tinha hipódromo, corridas de cavalo, eles odiavam essas coisas dos jogos, tinham dos lutadores, né? Eles odiavam isso, tinham as saunas, as termas, as massagens, isso tudo era odiado pelo judeu. Uma das coisas que nos impressionou, Terezinha, lembra? Foi aquele banheiro público em que as pessoas vinham, sentavam no vaso, embaixo do vaso, passavam uma corrente de água, eles sentavam ali, faziam as suas fezes, urinavam. E ali mesmo eu tinha umas bancas com os escravos, com as toalhinhas que lavavam a pessoa. Isso tudo em público. Né? E as bebedeiras, como é que se fala? Vomitômetro. Né? Em que eles comiam, bebiam, iam lá, vomitavam e voltavam para comer e beber. Ora, isso acontecia dentro das terras do judeu. E os judeus, então, odiavam isso tudo. O clima era de tensão. E quando, então, Pilatos já chega lá com a ideia que antes estava tudo mais ou menos em paz. A última revolução foi em 6 depois de Cristo. Em 6 depois do nascimento. Em 6 da nossa era. Nós estamos no ano 30 da nossa era, mais ou menos. Né? Agora, nessa história do centurião. A última grande revolução foi no ano 6. Desde que Tibério entrou no poder, as coisas iam em paz, estava tranquilo. Agora, com a chegada de Pilatos, a coisa aconteceu, porque a primeira coisa que Pilatos fez foi para agradar Tibério, foi mandar fazer uma oferenda para Tibério, no templo, em público. Isso era uma ofensa para os judeus. Então, a situação era quente entre Roma e o judaísmo,
Porque se Roma tinha a ideia de dar liberdade religiosa para todos os povos, no caso do judeu, ele dava liberdade religiosa, mas tinha que também respeitar a liberdade religiosa do romano. Só que eles não aceitavam que os romanos fizessem nada desse tipo de linguagem, nada desse tipo de vida nas suas terras. E quando eles estavam próximos, eram considerados impuros e usavam vestes de proteção contra a impureza deles. Isso causava um mal-estar para ela. Agora voltemos para o caso do centurião. Demos uma volta. E vamos então entender aqui um caso importante. Qual então são os maiores símbolos de fé ou dos grandes patriarcas de Israel? Abraão, de primeiro, o pai Abraão, Isaac e Jacó. Essas são as maiores autoridades, podemos dizer, os maiores nomes da constituição da nação judaica. E como havia um pacto de Abraão com o Senhor, que é a chamada aliança, a santa aliança, a sagrada aliança, o pacto de Deus com Abraão, que é chamado pacto abraâmico, significava que aqueles de Israel eram chamados filhos de Deus, os outros não eram filhos de Deus. Qual era a vontade deles com relação aos outros? É que o Senhor, o Yahvé, tinha um palácio, o Senhor era rei do mundo. Ia fazer os judeus dominar todo mundo. Eles iam dominar os outros povos, iam ficar todos submissos aos judeus. Eles, então, receberiam.
Isso não está falando no sentido popular, né? Estamos dizendo que todo judeu daquela época pensava assim, mas tinha homens brilhantes entre os judeus e o próprio Jesus. Né? E, não, isso é só de uma forma geral, não há nenhuma discriminação aos judaicos. Que é uma religião tão maravilhosa, mas eu estou falando assim, de uma forma geral, de uma forma popular e de uma forma de um determinado período nesse momento.
Então, eles tinham em conta que eles tinham um pacto com Abraão, que eles eram os filhos de Deus, os outros não eram, e que eles iam participar das alegrias do Senhor. E como era uma época de materialidade, a alegria para as pessoas é participar do banquete.
Havia uma festa no templo divino. Imagina o palácio de Yahvé. O palácio de Yahvé seria iluminado por lamparinas e havia um banquete. Agora, o banquete de Yahvé é banquete. Muita comida, muita bagagem, muita coisa boa. Tudo maravilhoso e iluminado no palácio. Do lado de fora, trevas. E só iam participar desta festa, ou melhor, desse banquete sagrado, de ser convidado para frequentar o palácio do Senhor, ou tal do reino de Deus, frequentar esse reino, né, esse lugar iluminado em festa, em alegria, os que eram nesse pacto, os judeus e os outros, vão ficar ali do lado de fora. E do lado de fora tem treva, porque não tem lamparina na festa. Do lado de fora tem frio. Porque lá dentro tem os aquecedores, tem as tochas, tem as lareiras, não é isso? Tem a proteção das janelas. E lá dentro tem comida, lá fora tem fome. Então lá fora tem fome e tem frio. Por isso rangia de dentes, batia-se os dentes. E trevas exteriores, porque estava fora desse reino de luz e de felicidade. O reino de luz tinha muito banquete, tinha muita comida, estava quentinho, estava gostoso, era super agradável.
Só quem entrava? Os filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Os judeus. Do lado de fora ia ficar a gentalha, aqueles que não faziam parte do pacto. Logo, eles ficariam no frio, com fome, rangendo os dentes. E nas trevas. Nas trevas exteriores, nas trevas de fora. Não entrariam nesse reino. Concepção materialista de uma ideia bem densa, mas era a cabeça assim que funcionava normalmente. Esse clima então era desagradável, porque o sujeito, se o romano olhava para ele de cima a baixo, eu sou o dominador, eles olhavam também nessa ideia de cima para baixo, mas no poder da arrogância espiritual, eu vou fazer parte do banquete divino, você não. Você vai ficar do lado de fora, você vai ficar nas trevas exteriores, você vai ficar com frio, vai ficar com fome, eu vou gozar o banquete, a felicidade divina. Então as forças psicológicas se encontravam e eram para se degladiar. Judeu não se relacionava bem com o gentio, principalmente com o romano, e romano que se achava o tal, os poderosos, que dominaram até Esparta e Atena, e iam lá querer saber daquela gentalha.
Em Atenas tinha os jogos, em Atenas tinha as Olimpíadas, em Atenas tinha os modelos. Lá na Galiléia eles não gostavam nem de corrida de cavalo, não gostavam de terno, não gostavam de teatro. Era um povo muito atrasado, muito ignorante. Na cabeça, as cabeças ou os encontros psicológicos, ou melhor, não havia encontros, só desencontros. Aqui no caso do centurião, nós estamos num caso excepcional. O centurião chegou lá para fazer o controle da cidade, militar da cidade, a defesa da cidade. Logo a exigência dos pagamentos, dos impostos e o controle das mercadorias para não haver assalto, não haver roubo e nada dessas coisas. Desaga nem haver rebelião. E o centurião chega lá, consegue fazer uma boa relação com as autoridades. Para facilitar, já libera até a construção de uma sinagoga e ajuda eles a terem uma sinagoga, algo muito sonhado que toda a comunidade quer ter. A relação era tal que quando ele era uma pessoa também boa, tão boa porque ele gostava do servo dele, ele intercede às autoridades religiosas, ela pedia a Jesus. Eu não posso procurar ele. Se eu procurar Jesus, Jesus vai me considerar um impuro, não vai querer falar comigo. Judeu não fala com um romano, vai me desprezar, vai virar a cara, vai cuspir e dizer, ah, com a cabeça semiótica. Mas se vocês, autoridades, intercederem, vão lá. E eles vão interceder e falam para Jesus, esse cara é um cara bom, ele merece, ele é digno, ele merece um presente, ele merece que você salve o servo dele. Ele gosta do servo, está muito doente e sofre. Essa é a história. Está vendo? Jesus diz, vamos lá. Eu estou seguindo o texto de Lucas, que aqui a partir de agora é mais completa. Vamos lá. E parte a caminho com aqueles anciãos para ir em busca da casa do centurião. Algo inusitado. Como também foi lá em Jericó, Jesus entrou na casa de um publicano, que ainda era judeu, mas que era odiado porque vivia impuro, porque vivia pagando as taxas para o romano. Agora algo também esquisitíssimo, Jesus estava dirigindo para a casa de um gentio, e ninguém entra na casa de um gentio, o judeu não entra. Só encostar em alguma coisa que um gentio encostou na rua e já fica impuro, imagina ele estar na casa dele. Então vamos dar um exemplo, vamos sair agora daqui e vamos lá para depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro. Apareceu para Tomé, disse, Tomé, coloca a mão aqui, sou eu mesmo, porque um fantasma não tem carne e ossos como a gente não tem. E pegou o peixe mesmo e comeu na frente dele. Disse, pronto. Então aí, Cristo ressuscitou, foi por causa disso que começou tudo. Foi o fim de semana mais extraordinário da história do mundo. Foi o fim de semana da Páscoa. E Jesus vai para a cruz e no domingo brilha e luz aparecendo para nós. Algo extraordinário. Mudou a história do mundo. Ao tal ponto que o mundo possa ser aqui antes e depois de Cristo. Muito bem. Olha, diante dessa presença, dessa certeza de quem era o Cristo, e Jesus apareceu para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, ele, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Jesus. Pedro, então, faz algo também extraordinário. Só um homem extremamente grande poderia fazer isso. Ele joga a peteca para Jesus e fala assim, ué, você não conhece todas as coisas? Você não é o Cristo? Pergunta a você mesmo se eu não te amo. Porra, ele tinha de amar mesmo para fazer um desafio desse a Jesus. Ele amava Jesus e Jesus estava ali vivo diante dele. Jesus até diz que ele vai para a cruz e ele continua em pé, firme diante de Jesus. Jesus diz que no final, quando ele ficasse velho, ele também seria crucificado. Ele fica em pé e até se interessa com João e com esse meu amigo aqui, o que é que vai acontecer? Então esse é Pedro. Muito bem. Um centurião, esse é um outro centurião, Cornélio, aparece para um enviado de Pedro, para uma pessoa na relação de Pedro, como está no livro 4 dos Apóstolos, e pede para que Pedro fosse lá pregar o Evangelho para ele e sua família. E Pedro diz que não vai, porque não entra na casa dele. Isso depois de Jesus, depois do amor, depois da crucificação, depois da ressurreição de Jesus. Está no Ato dos Apóstolos, um livro que foi escrito por Lucas depois que Jesus voltou para o antes do Paulo. Aí Jesus aparece para Pedro. E por que não vai, Pedro, na casa do centurião? Não entre em casa de impuro. Jesus disse, eu te ordeno, eu não vou. Entenderam bem o caso do centurião agora aqui? Pedro diz, não vai, dizer não vou com Cristo ressuscitado. Aí Cristo fez aparecer uma imagem psíquica para ele. Desceu do céu um lençol com animais impuros, aqueles animais que os judeus não comem, porque estão na Bíblia animais impuros. Camarão, galinha, porco, vai por aí afora. E os judeus não comem. Então Jesus fala assim, come. Ele diz, não, por quê? Porque são impuros. E Jesus então diz para ele isso em sonho, em visão espiritual, para despertá-lo lá na mais profunda interioridade, lá no espírito. Mas como você chama de impuro aquilo que Deus criou? De Deus pode ser alguma coisa impura? Se foi Deus quem criou, e no tal dia ele fez as aves, no tal dia ele fez os animais, e no tal dia ele fez as aves, e etc. E diz a passagem que em cada dia que ele criou, diz sempre no livro do Gênesis, Deus viu que era bom, e criou os animais, e Deus viu que era bom, e criou os peixes, e Deus viu que era bom. Então, se ele viu que era bom, e foi ele que criou, como que você não come porque é impuro? Aí Pedro engoliu a situação. Podemos dizer que ele engoliu a ideia do gentil. O preconceito foi imenso. Diante do Cristo ressuscitado, agora mais do que isso, psíquico e espírito para ele. Mais do que uma materialização, era uma vivência espiritual, porque era um sonho. Aí ele engolindo, ele foi na casa do centurião. E chegou lá, pregou a Jesus na casa do centurião. E é interessante que como ele fez lá na casa do caminho, e línguas de fogo desceram dos céus, e eles ficaram tomados pelo Espírito Divino, assim também na casa do centurião, não só ele, toda a sua família, receberam línguas de fogo, forças divinas desceram sobre eles, eles entenderam o Evangelho. E o que aconteceu com o judeu? Da mesma forma que aconteceu na casa dos gentios. E aí vem a velha frase, extraordinária frase da Escritura, Deus não faz preconceito ou discriminação de criaturas. A mesma forma em que eles são beneficiados espiritualmente com chamado Pentecostes, línguas de fogo desceram dos céus, espíritos luminosos desceram sobre eles, língua de fogo é espírito luminoso. Assim também, sobre os gentios, sobre na casa do centurião, sobre o centurião, sobre a sua palavra. Mas aí ele vai contar para Tiago, que administrava a igreja de Jerusalém, que era irmão do Senhor. Era irmão, ou melhor, primo de Jesus. Era apóstolo de Jesus e Tiago o repreende. Com que autoridade? Quem lhe autorizou entrar na casa do centurião? Ele falou, mas foi Cristo quem mandou, foi ele que apareceu para mim. E aí começa a atuação do judaísmo para os gentios. Agora sim, o cristão judeu vai para o mundo da verdade. Essa foi a grande experiência do centurião romano, para que ele estivesse na virtude e começasse a pregar pelo mundo. Mas assim mesmo, ele acabou com muitas ideias de judaísmo pelo mundo. Porque lá, o novo cristão tinha de fazer purificações, ele não era acostumado a isso. Tinha de fazer circuncisão, cortar o pênis, eles não eram acostumados a isso. Não podiam comer carne de porco, não podiam participar de festas, sacrifícios e tal. O que fez com que tivesse o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, que fez Paulo depois de ter fundado as igrejas, que estava tendo uma pressão tremenda de Jerusalém, porque eles queriam implantar nos novos cristãos as regras do judaísmo. Paulo teve de lá esse concílio, teve em Jerusalém, levou um amigo, Lisas teve de ser circuncisado para poder participar desse concílio, teve de no templo fazer purificações, rituais, e aí participar do concílio, e pela primeira vez houve uma carta assinada pelas colunas da igreja, João Evangelista, Pedro e Tiago, principalmente carta encabeçada por Tiago, primo do Senhor, que autoriza que Paulo poderia então pregar o cristianismo. O novo cristão não precisava fazer a circuncisão, poderia até comer carne de porco, mas só não podia tomar sangue, comer sangue, aí comer aquela sangue, já não era mais comum, etc, etc. Mas que pai, que dificuldade! Voltemos para o caso do centurião. Ele é um centurião. Ele tinha um servo doente. Excepcionalmente, ele tinha uma boa relação com os judeus. Ele pede as autoridades, vão lá, intercedo com Jesus, eu não posso ir. Mas vocês podem. Mas eu falo isso por amor que eu tenho esse servo. Porque ele, com a autoridade dele, imagina, ele tem que fazer porque ele amava mesmo o servo. Interceder um judeu, ele tinha de colocar o amor ao servo acima do orgulho de ser um dominante, um romano dominante, ao ponto de vai lá e interceda Jesus e pede aos seus amigos, vamos fazer um trabalho tal que Jesus possa entender que nós temos uma boa relação. E eles dizem para Jesus, olha, ele é digno, ele merece que você faça isso. E Jesus parte, Jesus vai para lá. E quando Jesus está se aproximando da casa, ele manda amigos dele, amigos da ideia de que eram judeus ou mesmo até que eram romanos, mas amigos dele se aproximaram de Jesus e dizem assim: eu não sou digno que entreis na minha casa, ou melhor, eu não sou digno que entreis debaixo do meu teto, do meu telhado. E aí ele explica mais: eu não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas eu também não sou digno ao ponto de não ter te procurado, eu mandei alguém te procurar. Eu também não sou digno de estar diante da sua presença. Então ele não viu Jesus. Ele só manda esse recado. Eu não sou digno nem de ter te procurado de estar diante da sua presença. Com muito menos eu sou digno que você entre na minha casa. Mas com o coração certo. Na semana passada nós vimos um caso de uma cura de lepra. E na cura da lepra, Jesus, quando o homem se aproximou e o chamou de Senhor, e dizendo que queria ser curado, dizendo mais: se você quiser me analisar e ver que eu posso ser curado, se você quiser, tiver condições, você pode me curar. E Jesus então o tocou e disse: quero. Agora não poderia haver toque. E ele mesmo diz que não era nem digno de chegar perto de Jesus, quanto mais de ser tocado, e mais ainda, não era nem digno que Jesus entre na sua casa. E Jesus, então, fica admirado. Diz que nem Israel tem fé, nem Israel tem fé dessa forma. E o servo dele ficou curado instantaneamente. Quando ele chegar em casa, o servo estava curado. Muito bem. Algumas reflexões. Ele diz que ele era subordinado de alguém. Logo, de um tribuno. Todo centurião era um subordinado de um tribuno. E ele tinha subordinado, que eram soldados, e tinha também subordinado, que não era um soldado, mas era servo, os servos, como no caso aquele que estava doente. Ah, e ele diz que quando o chefe dele mandava alguma coisa, ele cumpria. E ele também fazia assim. Ele chegava para um soldado e dizia assim: vai lá. E ele vai. Vem cá. E ele vem. Eu digo que o servo faz isso, e ele faz. Logo ele monta uma hierarquia. Ele fazia isso com relação ao seu superior, com relação ao tribuno. Hierarquia: tribuno, centurião, soldado, e abaixo do soldado, servo. Ele diz que ele obedecia o tribuno. Tudo que o tribuno mandava, ele fazia. E ele também tinha esse poder de mando, porque ele dizia para os que estavam abaixo dele, que eram os soldados: vem cá, eles vêm. Vai lá, eles vão. E eu digo para os que estavam até abaixo dos soldados, que eram servo: faz isso, ele faz. Assim você não precisa entrar na minha casa.
Você também tem uma hierarquia, você é subordinado a Deus. Você pode falar com ele: diga uma palavra e meu servo vai ser curado. Isso que esse homem fala para Deus. Como eu sou de uma hierarquia e obedeço o meu tribuno, e os meus soldados me obedecem, os meus servos também, vem cá, eles vêm, vai lá, eles vão, faça isso, eles fazem. Assim também você também tem uma hierarquia, subordinado a Deus, você está unido a Deus. Você faz a vontade dele, então você pode pedir a Deus e ele vai te atender. Diga uma palavra a Deus e não se acha curado. E Jesus diz: nunca viu fé tamanha assim em Israel. Aí ele generaliza, ele está dizendo que em Israel, que era o local que era para ter esse tipo de fé, porque começou com a fé de Abraão. Abraão não conhecia as terras prometidas. Abraão era nômade e vivia bem como nômade. O Senhor aparece para ele: vou te dar uma terra. Ele obedece ao Senhor, ele acredita no Senhor, vai e constrói uma nação. A nação começa com a fé, com o pacto de fé de Abraão. Assim então
diz o Senhor que nem em Israel ele viu fé assim. Logo, a fé, segundo Jesus, não depende de religião.
Não depende de ser judeu, de ser romano, não depende de localidade, não depende de religião, não depende de filosofia. Jesus coloca a fé acima disso. A palavra fé no original, pits, quer dizer fidelidade, sintonia. É como se fosse um canal.
Imagine um canal em que você pega um cano e vai ligar o cano à cachoeira. Então, o que vai passar pelo cano é a água da cachoeira. Tá certo? Assim, fé é sintonia, é como se fosse um cano, uma ligação sua com a fonte que é Deus. E aí, no caso, é Deus que vai atuar por seu intermédio. Jesus disse que a fé dele, essa certeza com relação a Deus, dava para ele a ideia de que Jesus estava assim com Deus. Logo, tinha um canal diretamente com Deus, e Deus atuava para ele. É como um rádio que está com um fiel completamente ligado a uma determinada emissora. Não é o rádio que toca a música, é a emissora. O rádio é simplesmente um aparelho que está em sintonia com a emissora. O importante não é o rádio, o aparelho, é a emissora. A vantagem do rádio é que ele está em sintonia com aquela emissora. Ele podia estar em sintonia com a Globo, com a Tupi ou com a Rádio Rio de Janeiro. Assim você pode estar em sintonia com as coisas do mundo, com o dinheiro, com isso, com uma coisa, você pode estar em sintonia com Deus. Quando você está em sintonia com Deus, é Deus que toma a coisa que você quer. Por isso que as traduções são mal feitas e vocês consertam aí quem tem o livro. Ele não fala, diga uma palavra, meu servo será curado. Porque nós não sabemos que palavra é essa, esse cair no campo da magia. Não é um problema de palavra. Que palavra é essa? A palavra é Amém? A palavra é Oxum? A palavra é Ogum? A palavra é Samalei? Qual é a palavra? Não tem palavra. Não é nada de palavra. Isso não está lá. É um objeto direto. A ideia é, dicta o verbo, ou fale ao Logos. O Logos é a força divina dentro de nós. O verbo, daí dizer o Evangelho.
No princípio era o Logos, no princípio era o verbo. Ou no grego era o Logos, ou no latim era o verbo. O princípio era o verbo. É a força criadora divina. É a mente criadora divina. Fala o Cristo interno. Fala o eu superior. Fala o Logos, fala o verbo. Fala a mente divina. A capacidade criadora do universo. Quem tem fé tem sintonia com essa capacidade criadora. Por isso que diz Jesus: quem tiver uma fé pequenininha como um grão de mostarda, pode dizer para esse mundo: sai daqui e vai falar. Vou mexer ali naquele gravador do estéreo. Todos nós vamos concentrar, vamos empurrar ele um pouquinho para a esquerda. Vamos lá, vamos contar aqui agora. Um, dois, três, vamos? Camarada não tem fé. Vai tirar um monte, vai empurrar e gravar um pouquinho. Mas quem tem fé do tamanho do grão de mostarda? Então, ele nem do tamanho do grão de mostarda. A gente não tem fé. A gente acredita nas coisas. Fé é algo diferente. Fé é sintonia. Como você está sintonizado aí? Pequenininho, já pode movimentar um pouco. Imagina uma fé de alguém dizer: eu e pai somos um, estou no pai e pai está em mim, disse Jesus, então ele é a terra. Ele é o governador da terra, o criador da terra.
Então, essa é fé, diz Jesus. Ele tem uma fé extraordinária. Ele sabe dessa tal da coisa da fé. Ele sabe que a fé, quando você está em sintonia com Deus, age. Mas Jesus não falou com ele. Jesus não foi na casa dele. Poxa, e não é uma pena? Vocês não ficaram com pena desse centurião? Porque ele disse que ele não era digno de nem estar perto de Jesus. Ele disse que não era digno de Jesus entrar na sua casa. Mandou Jesus falar ao verbo, as forças criadoras, a força criadora divina. Que se Jesus acionar essa força divina, esse som divino, essa vibração divina, não só a vibração divina que criou tudo, mas cria inclusive a saúde do meu servo, para ele movimentar essa força divina. E não é ele que tem a fé, ele tem este conhecimento. Ele tem essa tecnologia que é dada em livro, não é ele que tem. Ele sabe que é assim. Livros da sabedoria antiga, principalmente de Alexandria, dos gnósticos, coisas que pululavam naquela época. Principalmente da biblioteca de Alexandria, conheciam esta teoria. Gregos e egípcios conheciam essa teoria. Indianos conheciam essa teoria.
que para quem sabe viver e está em relacionamento divino, não é teoria, é prática. Ele só conhecia. Ele sabia que era assim por leitura, porque alguém falou para ele. Não era dele. Ele sabia que Jesus podia acionar isso. E como que a gente sabe? Porque ele diz, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. Ah, eu também não sou digno de me aproximar de você. Mas como? Ele era um cara extraordinário. Isso aí não deve custar. Vamos deixar isso aqui. Por enquanto, vamos voltar para lá.
Jesus diz que esse conhecimento é extraordinário, que ele não viu em Israel que não tivesse um conhecimento desse. E isso era algo extraordinário, essa sintonia divina. Será? E isso não dependia de religião. Vamos voltar para o texto de Jesus, depois a gente volta para esse negócio da casa do céu.
Jesus então explica que a fé não depende de religião. Não é o judeu porque fez um pacto com Abraão que ele acha que ele não está salvo só porque tem nascido judeu. Não. A única coisa que faz com que você entre no reino de Deus é ter a fé com Abraão. Ou ter a fé com aquele centurião dele. É isso que é o acesso. O acesso é ter isso. Não ser de tal religião, não porque é daquela nação, ou porque tem aquele gênio, ou seja lá o que for, ou porque é daquele povo, né, judeu. E Jesus então explica que muitos virão do ocidente e do oriente, ou melhor, não de Israel, virão de outras localidades e vão entrar no banquete divino. Aí ele volta para a ideia que os judeus tinham pela lei, a letra do tal do banquete divino. E muitos de Israel não vão entrar. Vai ter um banquete, mas todos de Israel não vão entrar. Não, aqueles que tiverem essa fé, ele conta de três que estão lá nesse banquete. Abraão está lá, Isaac está lá, Jacó está lá. Logo eles estavam vivos e no banquete, gozando das alegrias do céu, com luzes, num lugar quentinho e aprazível. E do lado de fora, ele vai dizer, vão ficar muitos dos filhos de Israel, que se acham só porque são judeus, salvos, e vão ficar do lado de fora. E diz Jesus, nas trevas de fora, e rangendo o dente. Do lado de fora, sem fazer parte do banquete, vai ficar no frio, vai ranger o dente, vai ficar com fome, sem banquete e sem a luz, por isso nas trevas exteriores. Não vai participar dessas alegrias divinas. Para gozar as delícias divinas, para ser um espírito superior, viver na tal bem-aventurança, tem que ter a tal fé. É isso. Mas ainda falta esse ponto. Por que que Jesus, então, não foi visitar ele? Ou por que que ele não se aproximou de Jesus? Eu não sou digno de me aproximar, também não sou digno que você entre no meu telhado. E ele fala, mas ele tem esse conhecimento. Se você falar ao verbo, ou falar ao logos, ou a mente criadora divina, em que você está em sintonia, você aciona essa força e realiza as coisas. Ele conhecia isso. E eu não sou digno de estar perto de você. E eu não sou digno que você entre no meu telhado. Vamos primeiro para telhado. Telhado é a personalidade. É o estado de encarnação. Quando você encarna, você é o que diz Pedro, que você passa a ser uma tenda passageira em viagem. Né? Ou diz Paulo, você sabe que sou templo de Deus, Espírito de Deus é o Pedro. Agora você é um templo, sim. Ou é uma casa, a casa passageira. E ele fala, o meu telhado é a minha, o meu estado de encarnação. O estado de encarnação, ele é formado por quatro grandes forças. Primeiro, o corpo físico. Segundo, a aura do duplo etérico. Terceiro, o corpo astral, o corpo das emoções, que é o perispírito. E mais, o corpo mental, aquele do raciocínio. Então, essas são as quatro forças que formam a personalidade.
Em cima da personalidade, há um espírito imortal. Então, o espírito imortal, que está unido com a mente criadora, o espírito imortal que está unido com Deus, o espírito imortal que está unido com o Cristo interior, ou se fosse no budismo, com o Buda, interior, o espírito imortal, ele reencarna várias vezes. Cada vez que ele reencarna, ele forma uma personalidade, ou uma tenda passageira, ou uma casinha. E essa tenda, ela é formada de quatro corpos:
o corpo físico, o duplo etérico, a alma, o corpo astral e o corpo mental, por forma. Tudo bem. Lembrando a vocês o que é o corpo astral, é aquele corpo que realmente vive lá na coluna do nosso lado. Um dia ele deixou aquele corpo dormindo e foi visitar a mãe dele no outro coluna. Logo ele se desdobrou, deixou o corpo astral dormindo e foi no outro corpo, o corpo mental. Quem quiser estudar na obra de André Luiz, pode estudar no livro Evolução dos Mundos, na página 25, que ele fala da diferença do corpo psicossomático, o corpo astral e o corpo mental. E existem mais corpos.
O espírito é o corpo causal. Né? E aí vai, por aí. Não quero falar muito, porque não vai ser tanta informação assim que a gente acaba perdendo o foco. Acontece que a força divina está em nós. O corpo mais alto que nós temos é o Atman. Ou eu divino, eu superior, o Cristo interior, ou o Verbo, ou o Logos. É o corpo mais elevado, é o estado mais elevado. Em psicologia de Jung, nós chamamos de Self. É o eu divino, o eu interior. Ou em Jung também chamado Self, ou o si mesmo. É o si mesmo, é a nossa essência. É a nossa essência. É isso que diz o centurião. Fale essa essência, fale esse Self. Fale esse eu superior, divino, que está dentro de cada um de nós. E que ele está dentro de mim também, mas que eu não sei movimentar. Que está dentro do servo, mas que eu não sei movimentar. Que está dentro de todos, que eu não sei movimentar, mas sei que existe. Leitura de livro, conhecimento. Há uma grande diferença em conhecer e ter, em ser. Mas ele sabe que Jesus é mestre, ele sabe que ele é o Senhor, ele sabe que ele está a unidade. Para realizar as obras que ele faz, ele é um canal com essa força criadora divina. Então ele fala desse poder, essa força divina que cada um tem dentro de si, que eu não sei movimentar, você também tem dentro de si e você sabe movimentar. Eu não sei. Fale esse verbo, fale esse Logos, essa força divina, essa razão suprema. Logos quer dizer razão suprema. Essa força criadora do universo. Fale e você vai movimentar. Eu sei que tem, mas eu não sei movimentar.
Não sou digno que você entre na minha casa. Não sou digno de me aproximar de você. Isso aí ele mostra uma profunda humildade.
Como ele amava o servo. Como ele era bom para o servo, como ele tinha um bom relacionamento com os judeus, não mostrando preconceito. Isso era fundamental. Ele se sentia igual ao outro. Era generoso. Ninguém se preocupava com o servo. E ele amava o servo ao ponto de procurar um judeu para cuidar do servo. Ele tinha de acabar com toda a ideia de orgulho, porque um dominador não vai pedir ao outro que é dominar. Rafael, ele tinha que acabar com todo orgulho, tinha que ser humilde, tinha que ser generoso. Essas são qualidades. São qualidades que estavam ali na fronteira para receber a visita do Logos, para receber a visita do Verbo, para receber a visita a Cristo. O não entrar na minha casa e eu não me aproximar de você é o máximo da humildade dele, que ele reconhecia naquele momento por ter certeza de que ainda tinha uma deficiência. E qual é a deficiência? Um servo doente.
Se ele tinha um servo doente, no sentido exterior, o ambiente dele estava desarmando. Acabamos de ver isso na palestra do domingo do Maurício Cristina. A doença vai de dentro para fora. Ela saindo de dentro para fora, vai chegando inicialmente dos órgãos internos, depois vai passando para a pele, depois vai passando para o ambiente. E até às vezes o ambiente começa a dar errado. Você é roubado, abate você, etc. Você perde seu emprego. São situações que têm a ver com a tua ambiência. Você não está organizado interiormente, acaba desorganizando inclusive o ambiente. O meio psíquico não fica bom quando você não está bem. Tanto que as próprias pessoas já percebem desse tipo de mediunidade, vai movimentar, e o ambiente não está legal. Só quando não tem uma pessoa desarmônica, né, ou mal encarada, o ambiente já não fica legal. Astralmente fica denso, estenta o balde, fica barante. E ele sabia, porque que tinha um certo doente, o ambiente não estava bom.
quando o ambiente não está bom, quando a tua empresa não vai bem, quando a tua casa não vai bem, quando a tua família não vai bem, quando os teus negócios não vão bem, quando a tua família não vai bem, você também não está bem. Você também está em processo de purgação. Você está em processo de descarrego.
O objetivo da reencarnação é descarrego. O objetivo da reencarnação é purificação. Aquilo que está enlodoado no plano causal, que é o corpo causal, o eu, espírito, vai se derramar para o corpo mental, que se derrama para o corpo criador, que se derrama para o corpo das emoções, que vai derramar para a aura, que vai derramar para o corpo físico, que vai derramar para o teu ambiente. Ou o corpo físico, ou a personalidade, é como um mata-borrão. É como uma vela do filtro. Ele vai apanhar as notas espirituais e trazer para cá. Vela do filtro é legal, é aquela que... Hoje não tem mais vela do filtro. Não adianta falar. Vamos mudar de exemplo. O mata-borrão não tem bem. Mas alambique tem. Não é isso? O alambique bom é aquele que retém esse poder, se deixa o líquido limpinho. Não é isso? A bebida é limpa. Tá certo? Então, a lambida, mata-borrão, vela, é sempre esse processo purgativo, de limpeza. A ideia é o corpo ficar doente. Só que, às vezes, você está derramando as suas impurezas para o corpo e o corpo está suportando naquilo que pode. Está complicado? Às vezes, o corpo paralisa. O corpo paralisa, não quer ir para frente. Olha como o Mateus diz, ele ficou paralisado, sentia dores horríveis. E evidentemente, se você está num corpo que sente dores, se você está num corpo que está paralisado, que está com doença, você criar coisas aqui na Terra é complicado. Se o máximo é purgativo, a força divina vai atuar e vai ver, não, é que ele está num processo de limpeza. E, no caso, não é dessa cor. Ele precisa ficar assim, dessa forma. Mas tem outro caso mesmo. Que até forças externas nos pegam. É magia. É vibrações, né, dos outros, que não deixam de ser magia. Dificuldade. Tudo isso também é responsabilidade nossa. Ninguém está dizendo que não é responsabilidade de cada um.
Mas no nosso estado, a gente se influencia por essas coisas. E a coisa de repente pega. E você fica doente. E é engraçado que ele chama esse servo, que é a personalidade,
e aí pouco importa a forma, seja o corpo mental, o corpo astral, ou aura, ou o corpo físico, ou o conjunto, essa casa, o estado de encarnação está mal, está complicado. E o espírito que cuida da personalidade, ou o espírito que cuida desse ser encarnado, o espírito precisa de uma boa encarnação para ele tirar a vontade. O que, que o espírito quer? O que, que nós queremos quando reencarnamos? Que aqui, nesse estado de encarnação, nós temos determinado aproveitamento, aprendizado, que passa para os arquivos do espírito e eternamente de novo. Então, que aqui nós possamos ter trabalhos, executar atividades, para que o espírito possa absorver o máximo possível. Se espera da encarnação? É um aproveitamento do espírito. E aí, naquele estado da encarnação, a coisa estava mal. O sofrimento era muito grande. O servo estava parado. Se nós pensarmos como sendo o servo, por exemplo, o corpo físico, o corpo físico sofrendo ou muito doente, não estava realizando determinados trabalhos. Ele, centurião, cuida de uma centúria. Já cuidou de muitos corpos, de muitos estados de encarnação. Nós já tivemos muita encarnação. Ele cuidou de muito. Agora, aquela que ele estava cuidando, ele amava o servo. Ou melhor, ele amava aquela encarnação. Ele estava tirando proveito. Ele estava tirando proveito. Sim, ele tinha muitos conhecimentos. Ele sabia desse conhecimento do verbo, da criação divina. Mas ele sabia que o estado purgativo estava muito pesado, estava complicado. E que o servo estava paralisado, sentindo dores também. E ele queria saber se ele podia ter um alívio. E é por causa disso que ele disse ao Senhor, refletindo com relação ao próprio estado da encarnação, que se ele estava assim, nesse estado, é porque estava em processo purgativo e, logo, ele não era digno, tinha impurezas,
não entra na minha casa. Eu também, quem sou eu de me aproximar de ti? Ainda não chegou a hora. Eu ainda não tenho essa capacidade para você viver na minha morada.
Para você viver e eu dizer como Paulo, já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. Eu ainda não estou nesta altura. Sei que existe essa coisa de entrarmos em sintonia com as forças divinas que todos nós temos. Peço que você movimente essas forças divinas em meu favor. Porque a minha personalidade vai ser. E eu não sou digno. Nem de me aproximar de você.
Mas Jesus diz que não vê, não conhecimento assim, mas fé assim, Israel. Então Jesus é que vai dar o atestado de que ele tinha sintonia com Deus. Que o caso dele não era um conhecimento teórico, o caso dele agora era de fé. Além do mais, Jesus não pode curar ninguém sem a pessoa merecer. Mais ainda, nós vimos no caso da lição passada, quando o sujeito era leproso, ele pergunta a Jesus: se queres, analisa e vê se eu posso. O querer nesse sentido de não só de você ter força para realizar, mas de ter também autorização ou de ser o melhor terapia. Se essa for a melhor terapia, você que vai radiografar. E aí você radiografa e faz. E Jesus radiografou e diz que era, isso é limpo. E ele ficou limpo. Agora o servo diz: consulte ao verbo a força divina e interceda para curar o meu servo. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não sou digno de me aproximar de você. Mas Jesus rebate. Sem necessariamente ir lá. Ele diz: não vi fé assim, Israel. Então é porque aquele homem não tinha conhecimento, gnose. É isso que nós estamos contando aqui para vocês. Eu conheço de livro, eu, Jorge Dami, nos livros da Biblioteca de Alexandria, dos livros do budismo, dos livros da teosofia, dos livros do espiritismo. Eu não tenho capacidade de movimentar esse verbo. Eu não tenho a tal fé. O teste que nós fizemos, vamos movimentar o aparelhinho aqui. Mas nós temos o conhecimento do negócio. Jesus diz que o caso dele não é de conhecimento. Ele tem a tal fé, a pitch. E eu não vi Israel alguém assim como ele. Então aquela condição de que ele estava enfermo, aquela condição de que o servo estava enfermo, que ele não era digno de se aproximar de Jesus, nem Jesus era digno de entrar na casa dele, caiu por terra. Terminou. No exato momento em que o servo ficou curado imediatamente, significava que agora não só ele tinha fé, mas ele curava. Ele não tinha mais aquele entrar no processo encarnatório. Jesus podia entrar na casa dele, ele podia se aproximar de Jesus. Agora, por que Jesus não fez?
É porque não é o verbo divino, nem a força divina. Ele não precisa fisicamente estar na casa de ninguém. Assim, do Jesus histórico entrar na casa de ninguém. Quando Jesus diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos, está aí, pronto. Ele está presente. Automaticamente, naquele exato momento da cura do servo, o centurião sentiu pela própria fé a unidade com Cristo. A unidade com Cristo é um processo que não é físico, é espiritual. São neurônios ou correntes de pensamento, como diz o professor Pedro Baldi, no livro de hoje. São forças, são correntes de pensamento que se movimentam, e independente do local, você está unido sim. É um processo de simpatia espiritual. Então, agora, pelas próprias palavras de Jesus, ele, pela fé, estava unido. E pela fé, ele mesmo curou o servo. Porque se ele tem fé, ele apenas ganhou aquela frase de Jesus: pronto, está feito. E aí, no exato momento que ele precisou desse toque, dessa única certeza, era um toque de certeza de que forças divinas podiam ser movimentadas. E as forças divinas não estão em Jesus e nele, está em tudo. Nós estamos nela e nos movemos nela. É, automaticamente foi movimentado por ele. Jesus não pode curar ninguém. Isso a gente fala assim, parece que é uma afronta. Isso parece que é uma afronta, nos causa mal ouvir isso. É porque essas forças divinas já se movimentam em nosso favor. Cada um já tem aquilo que está merecendo mesmo. Quando alguém é curado, divinamente, no sentido de ser salvo por Jesus, que é uma atuação espiritual, essa coisa aconteceu no momento certo, porque você precisava daquilo. Houve uma radiografia correta da situação e foi dado aquilo que a pessoa merece no seu estado. Aí dizer os judeus para Jesus, ele merece, ele é digno desse presente, dessa graça, dessa manifestação divina. A palavra graça ou presente quer dizer de graça, o que vem de Deus, ele é digno disso.
E essas coisas podem ser movimentadas. Quando Jesus se aproximou, ele vem mais uma vez com humildade. Não, Senhor, eu sou digno, nem que você se aproxime, nem que você viva na minha casa, eu ainda tenho essa realidade do meu servo, Deus. Mas se você falar o verbo, as coisas poderão acontecer. Aí ele disse, Jesus, não é eu falar o verbo, ele tem fé. Quem tem fé, ele mesmo tem sintonia, ele mesmo fala o verbo. Se ele não tivesse fé, era Jesus que estava fazendo por alguém. Aí no caso, não. Quando Jesus diz que ele tem fé, é igual Jesus, guardando as devidas proporções. Ele também movimenta essas forças criadoras. Por isso que ele mesmo buscou forças em si para que não seu servo. E instantaneamente o servo ficou curado. E instantaneamente, se ele ficou curado, ele estava harmônico. E se ele está harmônico no ambiente, está harmônico no corpo, nas emoções, no espírito, logo quem está harmônico está com Cristo. O Cristo estava habitando a sua casa. Senão não estaria harmônico. Ninguém pode estar curado sem habitar Cristo. Ou melhor, ninguém pode estar curado sem habitar com as forças simpáticas ou saudáveis da graça. O grande problema é que a gente fala assim. Ninguém pode estar curado sem Cristo habitar nele. Aquele que me interessa sempre o Cristo histórico, com aquele homem de barba. A ideia é as forças benéficas que atuam em Cristo. Ninguém pode ficar curado se as mesmas forças benéficas que atuam em Cristo não atuarem em sua vida. E vão atuar em todos os sentidos. Se é de dentro para fora, vem do espírito para o corpo causal, para o corpo mental, para o corpo das emoções, para a aura, para o corpo físico e para o ambiente. Tudo fica harmônico. É automático. Por ele ter fé, com sintonia com as forças fortes, automaticamente ele se curou. Muita paz.